Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara proíbe uso e comercialização da chamada buzina do barulho.
Parlamentares destacam crise em hospitais do Rio e de Minas Gerais.
Deputados apontam soluções para desenvolver a educação do país.
Boa noite. A Câmara analisa a proposta de autoria de Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, que dispõe sobre o reajuste anual das bolsas concedidas pelos órgãos federais de apoio e fomento à pós-graduação e à pesquisa. O parlamentar justifica que há muito tempo não há reajuste nessas bolsas e isso pode prejudicar o andamento de vários projetos.
As agências de fomento, elas que preparam e fazem com que essas bolsas cheguem aos pesquisadores, à ciência brasileira, há muito tempo não há um reajuste. É uma preocupação grande de todos aqueles que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado e mesmo de iniciação científica. Porque se não tiver um reajuste, nossa pesquisa brasileira, a nossa ciência, a tecnologia, isso ficará muito aquém nesse mundo globalizado que nós vivemos. Nós precisamos apoiar a pesquisa, apoiar ciência e tecnologia, mas não apoiar só no discurso, temos que apoiar com fatos e com recursos.
Para Lobi Neto, esse é um investimento e não um gasto do governo. De acordo com ele, os pesquisadores fazem a diferença para o país em áreas como saúde, educação, tecnologia, entre outras.
Está em análise na Comissão de Educação o projeto de Flávia Moraes, do PDT goiano, que cria o Programa de Incentivo ao Trabalho Educativo, que é um tipo de estágio remunerado no qual as exigências pedagógicas relacionadas ao desenvolvimento pessoal e social do estagiário predominam sobre o retorno material das tarefas desempenhadas. A deputada ressalta a importância do projeto para melhorar a perspectiva do jovem no mercado de trabalho.
O nosso jovem, muito mais do que cadeias, ele precisa de oportunidade. E esse programa, com certeza, ele tem características que muda a perspectiva de futuro dos nossos jovens. Ele vai perceber um salário de acordo com a hora de trabalho que ele terá, terá instruções e qualificações para o mercado de trabalho. Com certeza, ele tem aí, depois de participar desse programa, uma perspectiva de vida totalmente diferenciada.
O público-alvo do projeto são jovens entre 14 e 17 anos de idade que nunca tenham tido vínculo empregatício formal e estejam em condições de vulnerabilidade social. Flávio Moraes explica que a remuneração do estágio corresponderá a um salário mínimo, acrescida de auxílio-transporte, e a jornada de trabalho será de 4 horas diárias.
Trabalho.
Para Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, as mudanças na legislação trabalhista não representam exatamente o que foi passado pelos meios de comunicação. Na sua opinião, vários pontos prejudicam os direitos dos trabalhadores.
Benedita da Silva considera que algumas alterações lesam os trabalhadores, em especial os que ganham mais de R$ 2.212. Esses, segundo a parlamentar, se tiverem que entrar na justiça contra o empregador, terão que arcar com todas as custas do processo, conforme ela própria explica.
Convenceram praticamente pelos meios de comunicação que a reforma seria um bem para os trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, a pessoa que ganha mais de R$ 2.212, ela será obrigada a arcar com todos os custos processuais. E se for demitida, sem receber o salário ou então sem a rescisão, deverá pagar para acionar a justiça, ainda que ela não tenha garantias de que ela irá receber após o litígio. Imagine a conta da luz, o filho na escola, a compra para fazer. É uma situação calamitosa.
Previdência.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, volta a afirmar que a proposta de reforma da Previdência em tramitação no Congresso irá prejudicar os trabalhadores.
Na avaliação de Marcon, a Previdência é superavitária e não faltariam recursos para manter o programa público se efetivamente o governo cobrasse os grandes devedores do setor.
Muitos trabalhadores vão se aposentar quando chega o testado de óbito. 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres. Os trabalhadores do campo têm que contribuir com 5% do salário mínimo para pagar o carnê todos os meses. Isso é para a mãe, é para o pai, é para os filhos acima de 16 anos. Por isso que esta reforma terminar com a Previdência Pública. Outra, a Previdência não dá prejuízo. A Previdência dá lucro para o governo. Nós precisamos cobrar aquele meio trilhão de reais que as grandes empresas devem sobre a Previdência.
Saúde.
O presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, Antônio Jacome, do Podemos do Rio Grande do Norte, faz um alerta sobre o câncer de cabeça e pescoço que mata um número significativo de brasileiros a cada ano, mas que pode ser prevenido e até mesmo tratado se o diagnóstico for feito precocemente.
Antônio Jacome alerta para os sintomas da doença, como rouquidão, tosse crônica e dificuldade para engolir. Aos primeiros sinais, o parlamentar aconselha que um médico seja procurado o mais rapidamente possível.
A prevenção ainda é a melhor saída na questão do câncer. Ele piora muito a qualidade de vida e estamos, mais uma vez, chamando a atenção da importância, principalmente os etilistas e tabagistas, aqueles que ingerem álcool e fumam, que ao primeiro sinal de rouquidão, de uma tosse crônica, de uma dificuldade de deglutição, eles possam procurar imediatamente um serviço médico para evitar um diagnóstico tardio quando a perspectiva de cura e de sobrevida diminuem consideravelmente.
A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para fiscalizar os hospitais do Rio de Janeiro. Chico D'Ângelo, do PT, integra o colegiado e está acompanhando de perto essa fiscalização. Para ele, a falta de concursos para preencher vagas nos hospitais é um dos agravantes para o problema da saúde no estado.
De acordo com Chico D'Ângelo, o fechamento da emergência do Hospital Geral de Bom Sucesso e de outros serviços dos hospitais de Ipanema, Cardoso Fontes e Lagoa tem agravado a crise do setor no Rio de Janeiro. Além disso, o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital de Andaraí, que é referência no estado, também pode ser fechado.
Os hospitais federais do Rio de Janeiro hoje vivem um cenário de nomeação de diretores indicados por políticos da base. Serviços emblemáticos, como o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital do Andaraí, esse centro é uma referência em todo o Brasil, corre o risco de fechamento por falta de médicos, enfermeiros, auxiliares e fisioterapeutas. E isso vem acontecendo porque o Ministério da Saúde não renova os contratos e não realiza novos concursos. É urgente que o Ministério da Saúde assuma sua responsabilidade e garanta o pleno funcionamento desses hospitais.
Foi inaugurado em junho deste ano o Hospital de Traumato-Ortopedia da Baixada Fluminense. A unidade, segundo Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, vai funcionar em Nilópolis, no prédio do antigo Hospital Estadual Vereador Melquíades Calazans.
Simão Cecim considera fundamental o funcionamento deste hospital, que oferece tratamento ortopédico voltado aos idosos, além de desafogar a rede pública de saúde do município fluminense.
O HTO da Baixada Fluminense, que inauguramos em Nilópolis, conta com um centro ortopédico específico para idosos, além de também manter funcionando o Centro de Tratamento de Queimados. Possui 70 novos leitos e atenderá 300 cirurgias por mês, além de oferecer exames e consultas. Sem dúvida, vai amenizar o sofrimento de tanta gente, uma vez que o INTO, na capital fluminense, tem cerca de 14 mil pacientes na fila à espera de cirurgia e procedimentos médicos.
O Hospital Regional de Varginha, em Minas Gerais, está sem recursos para manter o atendimento. Dimas Fabiano, do PP, relata que o Hospital Bom Pastor, referência em oncologia no estado, também passa por sérias dificuldades.
Dimas Fabiano informa que recorreu ao Ministério da Saúde. Ele diz que o governo se comprometeu a liberar recursos para a compra de equipamentos para as duas instituições.
O Ministério da Saúde vai liberar mais de 2,6 milhões a Varginha e a região do sul de Minas Gerais. O ministro Ricardo Barros se comprometeu a atender o pedido de minha autoria e garantiu que serão destinados aproximadamente 1 milhão para equipamentos na área de oncologia do Hospital Municipal Bom Pastor e a liberação aplicação de recursos garantirá a qualidade dos serviços prestados à população. O Hospital Bom Pastor é referência no tratamento de câncer e recebe pacientes de 198 cidades da região. Outro recurso liberado será no valor de aproximadamente R$1.600.000 para a compra de equipamentos, como tomógrafo e raio-x digital, para atender o Hospital Regional de Varginha, que atende muitos municípios e irá beneficiar toda a região do sul de Minas Gerais.
Câmara aprova a proibição de uso, comercialização e distribuição das chamadas buzinas do barulho, fabricadas com gases propano e butano.
Também conhecidas como buzinas da alegria, elas costumam ser vendidas em aerossóis com uma corneta na ponta. No entanto, os gases presentes nesse instrumento são prejudiciais à saúde. O repórter José Carlos Oliveira traz mais informações.
O projeto de lei que proíbe as buzinas do barulho é de autoria do deputado Lincoln Portela, tramitou conclusivamente nas comissões da Câmara e já foi enviado para a análise do Senado. O deputado explicou por que o uso, a distribuição e a comercialização dessas buzinas devem ser proibidos.
O gás propano-butano traz problemas seríssimos para a saúde das pessoas. Saúde dos ossos, dos rins, problemas cardíacos, problemas auditivos e, além, claro, do incômodo que ele traz nas partidas e onde acontecem os eventos. Isso traz alegria para meia dúzia e um constrangimento para centenas e centenas ou milhares de pessoas que ali estão. É uma questão de meio ambiente, é uma questão de saúde física, é uma questão de saúde emocional.
O texto de Portela admite exceções à proibição, desde que sejam estabelecidas em situações de emergência por órgão competente do governo federal. Inicialmente usadas em competições náuticas ou para alertas no mar, as buzinas do barulho estão cada vez mais comuns em comemorações e festas. O professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, Ricardo Martins, lembra que o butano é o mesmo gás de cozinha. Porém, nos botijões, ele vem acompanhado de outras substâncias que dão um cheiro característico e servem de alerta para as pessoas conterem vazamentos e inalações. De imediato, o gás pode até gerar alguma sensação de euforia, mas a médio e longo prazos afeta o fígado e a medula óssea, mesmo em pequenas quantidades. O médico defende o fim da fabricação de buzinas à base de propano-butano, sobretudo pelos danos ao coração e ao aparelho respiratório.
É importante que se saiba que o gás propano-butano, quando é liberado para a atmosfera, ele compete com o oxigênio, que é a nossa principal fonte de vida, né? E ele ganha, porque ele tem uma densidade maior. Então a pessoa, ao invés de respirar oxigênio, respira o gás. Essa substituição, ela não é benéfica para o organismo. Esses problemas cardíacos podem gerar arritmias cardíacas e os problemas respiratórios podem resultar em asfixia.
O projeto de lei aprovado na Câmara ainda prevê que, em caso de uso ilegal da buzina do barulho, o responsável estará sujeito às sanções administrativas e penais previstas nas legislações sanitárias e de proteção e defesa do consumidor. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Foi autorizada pela presidência da Câmara a instalação da CPI do crime organizado. Já escolhido como relator do colegiado, Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas, destaca as chacinas ocorridas nos presídios de Manaus, no Amazonas, Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, e Boa Vista, em Roraima.
De acordo com Sabino Castelo Branco, a onda de rebeliões, no início deste ano, provocou a morte de mais de uma centena de pessoas. Ele avalia que o país está perdendo o controle da segurança pública para o crime organizado. O deputado ressalta que a CPI vai investigar as facções criminosas e o crime organizado, incluindo empresários.
Hoje nós perdemos o controle por crime organizado. As facções criminosas estão comandando esse país. Agora nós queremos saber por que as fronteiras não estão fechadas pela Polícia Federal e pelo Exército. Então nós temos que saber por que isso e por que teve esse descontrole todo. Nós perdemos a nossa juventude. Os jovens nós perdemos por crime organizado. A maioria dos nossos jovens hoje estão no crime, estão viciados. Por detrás disso nós sabemos que tem muitos empresários que ainda não foi dado nome, que tem empresa de fachada, roubo de cargas, assalto a banco. Tudo isso nós vamos trabalhar em cima do crime organizado e das facções criminosas.
Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, reafirma sua preocupação com o aumento da criminalidade em todo o país. Segundo o parlamentar, por causa da carência de profissionais da segurança pública, apenas 5% dos crimes são investigados. O deputado aponta o que é preciso ser feito para mudar essa realidade.
Primeiro, combater os receptadores. Segundo, investimento maciço em pessoal, em maquinário, em homens, viaturas, para se combater o crime. Por quê? A segurança pública é cara. Com isso, o que está acontecendo no país? Os roubos estão aumentando a cada minuto e o combate está sendo ineficaz.
Como soluções para a crise de segurança pública no Brasil, delegado Edson Moreira defende mudanças na atual legislação penal, além de melhorias e ampliação dos cursos de aperfeiçoamento dos profissionais de segurança e a unificação das polícias civil e militar.
Política.
Avança na Câmara a proposta que prevê o fim do foro privilegiado. O texto, segundo Osmar Bertoldi, do Democratas do Paraná, extingue a prerrogativa de foro para todas as autoridades acusadas de crimes comuns, com exceção dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.
Osmar Bertoldi é favorável ao projeto. Segundo ele, não há justificativa para que deputados ou senadores sejam julgados por leis diferentes das aplicadas para todos os cidadãos. O parlamentar defende a aprovação urgente da proposta.
Eu sou totalmente a favor do fim do foro privilegiado, porque, no meu entender, é um absurdo uma casta de pessoas terem uma diferenciação no tratamento com a justiça. É claro que quando se trata de um deputado, foi à tribuna, e daquilo que ele fala, das suas ideias, daquilo que ele se expõe, eu acho que isso pode ter um tratamento diferenciado. Mas fora disso, não existe o porquê, o menor sentido do que se tenha deputados federais que, infelizmente, vêm a Brasília para ganhar o foro e não para trabalhar pela sociedade. Então, no meu entender, a gente vai estar votando a favor do fim do foro e a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível.
Meio Ambiente.
Tramita na Câmara a proposta de João Daniel, do PT de Sergipe, que proíbe o corte e a derrubada de mangabeira em todo o país. O autor do projeto explica que a reivindicação partiu das mulheres catadoras de mangaba, de pesquisadores e, em especial, da população sergipana, já que a mangabeira é a árvore símbolo do estado.
O objetivo da proposta é preservar a árvore e seus frutos, que garantem sustento para muitas comunidades tradicionais. João Daniel informa que a matéria já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora será encaminhada ao Senado.
Esta planta vem sendo dizimada, vem sendo destruída por grandes interesses econômicos. Então, o nosso objetivo com este projeto de lei já aprovado na Câmara em três comissões, inclusive na CCJ, é aprovar um projeto que preserve a mangaba. Mangaba é uma fruta muito importante para a alimentação, muito importante para a economia das comunidades tradicionais, muito importante para o Brasil defender a natureza e plantas como a mangaba que só nós temos.
Desenvolvimento regional.
O projeto de criação de peixes da espécie beijupirá na enseada do Bananal, na Ilha Grande, Rio de Janeiro, recebeu 10 novos tanques com 452 metros cúbicos. Cada tanque comporta até 700 peixes adultos prontos para o abate. A iniciativa do investimento partiu de Luiz Sérgio, do PT, quando foi ministro da Pesca e Aquicultura.
Segundo Luiz Sérgio, os novos equipamentos permitem a ampliação da produção do peixe no município, além da geração de emprego e renda.
Enquanto eu era o ministro da Pesca, fiz um convênio com a prefeitura local que possibilitou que 10 novos tanques para a criação de beijupirá. Cada tanque tem capacidade para comportar até 700 peixes adultos que, pesando 5 quilos, estão prontos para o abate. Para se ter uma ideia disso, em 2015 foram produzidos 7 mil toneladas e a previsão para 2017 será de 20 mil toneladas. Então, isso mostra o potencial que a Ilha Grande tem e o que é importante. Ele gera emprego e renda para a população local.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma ótima noite.
Voz do Brasil. de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.